Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, neste sábado, dia 26 de setembro de 2020, por ocasião dos 75 anos das Nações Unidas, o Papa Francisco enviou uma videomensagem à Assembleia Geral, reunida nestes dias principalmente de forma virtual, devido à pandemia. Forte o alerta de Francisco à comunidade internacional da corrida aos armamentos aos migrantes sem direitos, do repensamento dos sistemas econômicos e financeiros à condenação do aborto como um serviço essencial humanitário. Logo a seguir, a síntese da mensagem, à qual dedicaremos uma boa parte da nossa transmissão. No Quênia, um novo apelo da Igreja contra o projeto de lei sobre a saúde reprodutiva. É inconstitucional, deve ser retirado, dizem os bispos. As reflexões litúrgicas concluirão a nossa transmissão de hoje. Apresentação de Filomeno Lopes e Bernardo Suat, que desde agora vos desejam bom fim de semana e uma boa audição na companhia da Rádio Vaticano. No seu discurso para a 75ª Assembleia Geral da ONU, o Papa Francisco denunciou as mazelas de uma humanidade violada por guerras e pelo desrespeito à vida humana e ao meio ambiente. Neste mundo em conflito, afirmou o pontífice, é preciso que a ONU se transforme numa oficina de paz cada vez mais eficaz, em que os membros do Conselho de Segurança, sobretudo os permanentes, atuem com maior unidade e determinação. Promenores com o colega Silvonei José.
Coronavírus, desigualdade, perseguição religiosa, armas, Amazônia e família. Esses são alguns dos temas tratados pelo Papa Francisco no seu pronunciamento na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Assim como fizeram outros líderes de Estado e de governo, a participação do pontífice foi virtual, através de uma videomensagem gravada no Vaticano. O discurso durou pouco mais de 26 minutos, durante os quais Francisco tocou os principais temas da atualidade, começando com o mais urgente e abrangente, a pandemia da Covid-19. A crise sanitária nos levou a uma encruzilhada, ou enveredamos pelo caminho de uma renovada corresponsabilidade e solidariedade mundial, ou percorremos a estrada do isolamento e deixamos de lado os mais vulneráveis. Esta segunda opção não deve prevalecer, advertiu Francisco.
Isto não deve prevalecer. Portanto, renuevo o chamado aos responsáveis políticos e ao setor privado.
O pontífice então renovou seu apelo aos responsáveis políticos e ao setor privado para que tomem as medidas adequadas para garantir o acesso às vacinas contra a Covid-19. Se tiver que privilegiar alguém, que seja o mais pobre, afirmou.
E se há que privilegiar alguém, que esse seja o mais pobre.
Ao falar sobre as consequências da pandemia, o Papa se mostrou particularmente preocupado com os trabalhadores que perdem sempre mais espaço para a robotização. A solidariedade não pode ser uma palavra ou uma promessa vazia, disse, acrescentando ser necessário encontrar novas formas de trabalho capazes de satisfazer o potencial humano no respeito da sua dignidade. Em outras palavras, é necessário um marco ético mais forte. A esse ponto, Francisco usou uma das expressões mais enfáticas do seu discurso, ao afirmar que a cultura do descarte, hoje em vigor, é um atentado contra a humanidade.
Um atentado contra a humanidade. De hecho, é doloroso ver quantos direitos fundamentais continuam sendo violados com impunidade.
De fato, é doloroso ver quantos direitos fundamentais continuam sendo violados com impunidade. A lista dessas violações é muito extensa e nos mostra a terrível imagem de uma humanidade violada, ferida, sem dignidade, liberdade e possibilidade de desenvolvimento. Nesta lista de violações, Francisco incluiu a perseguição religiosa que pode resultar em genocídio. Entre as vítimas estão também cristãos. Quantos sofrem ao redor do mundo, às vezes obrigados a deixar suas terras ancestrais, isolados de sua rica história e cultura. Esse atentado contra a humanidade produz conflitos por toda a parte. Crises humanitárias se transformaram no status quo, onde os direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal não estão garantidos. Muitos desses conflitos provocam migração forçada, em que os deslocados sofrem violações nos países de origem, trânsito e destino.
Isto, que é intolerável, sin embargo, é hoje uma realidade que muitos ignoram intencionalmente.
Isso é intolerável. Todavia, hoje é uma realidade que muitos ignoram intencionalmente, denunciou o Papa, pedindo o respeito dos tratados internacionais. Outros temas mencionados pelo pontífice foram o da desigualdade social e o crescente abismo entre ricos e pobres, e a injustiça econômica. Mais uma vez pediu a redução ou abolição da dívida externa dos países mais pobres. Este é o tempo propício para renovar a arquitetura financeira internacional, afirmou ele.
Penso também na perigosa situação na Amazônia e suas populações indígenas.
Para falar de outra crise ambiental, o Papa citou a Amazônia e suas populações indígenas. Recordou que a crise ambiental está indissoluvelmente ligada a uma crise social, reiterando que a Santa Sé seguirá desempenhando seu papel no cuidado da casa comum. Francisco foi contundente ao denunciar a situação de milhões de crianças no mundo, agravada com a pandemia. Citou os menores migrantes não acompanhados, as crianças vítimas de violência, maus-tratos, pedofilia, trabalho escravo, crianças sem direito à saúde e educação, e pior, sem direito à vida.
Imploro, pois, às autoridades civis que prestem especial atenção aos niños.
Imploro, pois, às autoridades civis que prestem especial atenção às crianças a quem lhes são negados seus direitos e dignidade fundamentais, em especial seu direito à vida e à educação. Não posso evitar de recordar o apelo da jovem valente Malala Yousafzai, que há 5 anos, na Assembleia Geral, nos recordou que uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Defender as crianças, prosseguiu o Papa, é também defender a família, hoje vítima de colonialismos ideológicos. A desintegração da família acarreta a fragmentação social, recordou o Santo Padre. Francisco dirigiu um pensamento especial às mulheres nos 25 anos da Conferência de Beijing. Não obstante os progressos, muitas mulheres ainda ficam para trás, vítimas de exploração e violência. A elas e as que vivem separadas de suas famílias, expresso minha proximidade fraterna, pedindo ao mesmo tempo uma luta mais incisiva contra práticas perversas que denigram não somente as mulheres, mas toda a humanidade. O último tema tratado pelo Papa foi o das armas, afirmando que não haverá progresso no campo da paz e do desenvolvimento se recursos preciosos forem destinados à corrida armamentista, inclusive nuclear. Diante de uma tecnologia sempre mais refinada e letal, a mensagem de Francisco é clara. É preciso desmantelar as lógicas perversas que atribuem à posse de armas a segurança pessoal e social. Tais lógicas só servem para incrementar as ganâncias da indústria bélica, alimentando um clima de desconfiança e de temor entre as pessoas e os povos. Ao encerrar, Francisco afirma que o mundo em conflito necessita que a ONU se transforme numa oficina de paz, cada vez mais eficaz, em que os membros do Conselho de Segurança, sobretudo os permanentes, atuem com maior unidade e determinação. E cita como exemplo nobre a recente adoção de um cessar-fogo global durante a pandemia. E por falar em crise, o Papa conclui recordando que dela saímos ou melhores ou piores, e que nessa conjuntura crítica é nosso dever repensar o futuro da nossa casa comum.
A pandemia nos ha mostrado que não podemos viver sem o outro, ou pior aún, uno contra o outro.
A pandemia nos mostrou que não podemos viver sem o outro, ou pior ainda, um contra o outro. As Nações Unidas foram criadas para unir as nações, aproximá-las como uma ponte entre os povos. Usemo-lo para transformar o desafio que enfrentamos em uma oportunidade para construir juntos, uma vez mais, o futuro que queremos.
Para construir juntos, uma vez mais, o futuro que queremos. y que Dios nos bendiga a todos.
Os bispos do Quênia voltam a manifestar-se contra o projeto de lei sobre a saúde reprodutiva atualmente em debate pelo Senado. Um projeto controverso e do qual a Igreja Católica tem apresentado repetidamente os seus pontos críticos, entre os quais a promoção do aborto, contrária ao artigo 26 da Constituição Nacional, que, pelo contrário, protege o direito à vida desde a concepção até a morte natural. Numa reunião virtual com os membros da Comissão do Senado para a Saúde, o padre Ferdinand Lugonzo, diretor do Escritório de Direito Canônico da Conferência Episcopal do Quênia, reiterou que o projeto é inconstitucional e deve ser retirado. Ele, de facto, levanta graves questões morais que tocam o direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à integridade da família e à educação das crianças. O projeto de lei, disse o padre Lugonzo, apresenta um conjunto nebuloso dos chamados direitos reprodutivos, que minam o direito à vida protegido pela Constituição do Quênia. Ele, na verdade, apoia a legalização do aborto, a planificação familiar, a maternidade de substituição e uma educação sexual que inclui a teoria do gênero. Trata-se, portanto, disse o representante da Conferência Episcopal do Quênia, de um projeto de lei que degrada a vida da mulher, desvaloriza a santidade da vida, desqualifica os princípios constitucionais, morais e científicos, segundo os quais a vida começa no momento da concepção e termina com a morte natural. No que se refere à reprodução assistida, apoiada pelo projeto de lei, o padre Lugonzo destacou que, em tal procedimento, milhares de embriões são descartados antes de serem implantados no útero da mulher, provocando, na realidade, o aborto e a negação do direito à vida e à dignidade humana. E esta não é nada mais que eugenia, reiterou o sacerdote, ou seja, o crescimento seletivo da população, que poderia em breve dar lugar ao aborto das crianças com deficiência. Uma prática que, recorda a Igreja Católica no Quênia, foi condenada e banida pelos julgamentos de Nuremberg e considerada crime contra a humanidade. E não só, o projeto de lei também obrigaria todos os profissionais de saúde a praticar a interrupção voluntária da gravidez, limitando assim a liberdade de consciência tutelada pela Constituição, e violaria o direito que promete proteger legalmente a família em benefício das gerações presentes e futuras. Por isso, em conclusão, a Conferência Episcopal do Quênia renovou seu apelo ao Senado para que retire esta proposta legislativa.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: eu vou, senhor. Mas de facto não foi. Qual dos dois fez a vontade ao pai? Eles responderam-lhe: o primeiro. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas e amigos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso habitual breve momento de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. A liturgia da Igreja, neste 26º domingo do tempo comum, propõe para a nossa reflexão o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Recordamos desde o princípio de que neste domingo, 27 de setembro, decorre o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. E como de costume, o Papa Francisco mandou para este dia a sua mensagem, a qual deu este título: Forçados como Jesus Cristo a fugir. Mais para frente voltaremos a esta mensagem, mas agora ouçamos o que nos diz o Evangelho. É uma parábola dirigida às classes dirigentes daquela época, constituídas sobretudo pelos chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. A paixão de Jesus está próxima. Portanto, Jesus sabe muito bem que será rejeitado exatamente por aqueles que deveriam acolhê-lo: os anciãos do povo, os sacerdotes e, em geral, as autoridades do povo judaico. Não devemos, porém, esquecermos que a parábola dirige-se para mim, para ti, para todos nós, hoje, aqui e agora. Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. É a expressão que Deus repete aos seus filhos de todos os tempos e lugares. O primeiro filho diz simplesmente: Não quero. Mas mais tarde, arrepende-se e vai para a vinha. Muda de opinião. É claro que Jesus, com esta atitude do primeiro filho, queria simplesmente nos dizer que existe alguém que muda de atitude, que se converte. E isto é já uma grande revelação. Quantas vezes pensamos que estamos à mercê do acaso, do fatalismo, que tudo foi decidido? Não. Jesus nos diz que existe a possibilidade de mudança, a possibilidade de se converter. Qualquer que tenha sido o nosso passado, qualquer que tenha sido o não que nós dissemos a Deus, há a possibilidade de conversão. Das nossas dificuldades, Deus vê o homem novo que pode vir a nascer amanhã. E também nós devemos tentar adotar a mesma atitude para os nossos irmãos e as nossas irmãs. Não fechar ninguém numa atitude negativa. Ah, aquele é mau, aquela é má, aquele é pecador. Deus dá possibilidade de mudança. Para Deus não há casos irremediavelmente perdidos. A parábola continua com este pai que se dirige ao segundo filho e lhe fala da mesma maneira: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. O segundo filho diz: Vou sim, senhor, mas não vai. Qual dos dois fez a vontade ao pai? É claro que a resposta foi muito simples. Aquele que disse que não ia, mas finalmente foi. Isto é, o primeiro. Jesus pensa naqueles dirigentes do povo de Israel que deveriam ser eles a acolher o Messias Salvador, mas serão exatamente eles que vão rejeitar o Salvador. Mas também aqui não devemos pensar só no passado, porque a parábola é para ti. Também nós, muitas vezes, temos bonitas palavras, lindas promessas e bons compromissos. Vou fazer isto, vou fazer aquilo. Mas acabamos por não ir trabalhar na vinha do Senhor. E então, a parábola nos quer dizer que são os nossos atos que contam e não as nossas intenções. Porque muitas vezes também nós dizemos sim, mas afinal de contas, nos gestos concretos, dizemos que não. Dizemos que somos crentes, mas muitas vezes não somos praticantes. Como diz o Senhor no Evangelho, não são os que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus diz-lhes: cobradores de impostos e meretrizes vão preceder-vos no reino de Deus. Como? Então, os profissionais do pecado, por assim dizer, os pecadores públicos, as mulheres de má vida, então vão à frente dos sumos sacerdotes, dos anciãos do povo, dos chefes dos sacerdotes. Mas, naturalmente, Jesus não faz uma apologia do dinheiro. Não quer dizer que aqueles que fazem da sua vida a busca do lucro, a busca do dinheiro, vão à frente. Muito menos Jesus quer dizer que as prostitutas vão à frente. Jesus simplesmente, com a parábola, quer dizer aos discípulos daquele tempo, mas aos discípulos de todos os tempos, que o assento se coloca na conversão. No tempo de Jesus, exatamente aqueles que se consideravam justos são exatamente aqueles que não acolheram a sua mensagem. Ao passo que os pecadores, os cobradores de impostos, as prostitutas e todos aqueles que eram considerados pecadores públicos acorriam a Jesus, porque viam em Jesus o seu Salvador. É caso para nos perguntarmos também nós. Eu, que também sou pecador, será que sei fazer dos meus pecados uma ocasião para me levantar, para retomar a minha vida espiritual? Através da pregação dos seus enviados, é o próprio Deus que continua a dizer-nos hoje: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. É através da nossa resposta a este convite de Deus que nós mostramos que acreditamos ou não acreditamos. Porque a fé não é tanto uma adesão da nossa inteligência a um certo número de verdades que é preciso acreditar, mas adesão da nossa vontade a uma vontade divina específica. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Nós devemos pensar que todos os dias, todos os momentos, todas as manhãs, é Deus que nos diz: hoje, filho, vai trabalhar na vinha. É vontade de Deus, à qual nós devemos responder com a nossa adesão. Nós, na nossa liturgia, temos uma palavra, em todas as línguas é a mesma, é o Amém. Quando nós dizemos Amém, queremos dizer: sim, é verdade aquilo que acabo de ouvir, acredito e, sobretudo, que vou adoptar aquilo que ouvi para a minha vida de cada dia. É o nosso Amém a Deus. Então vamos pedir hoje ao Senhor para que abra o nosso coração e, sobretudo, que nos dê luz, uma luz que nos guie a respondermos com fidelidade, com paciência, com generosidade e amor a qualquer convite que o Pai nos dirigirá hoje e todos os dias da nossa vida, sempre que nos disser: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Como dizíamos, neste domingo decorre o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. E o Papa escreveu uma mensagem que intitula Forçados como Jesus Cristo a Fugir. O Papa mencionava, nos princípios deste ano de 2020, os desafios do mundo contemporâneo, caracterizados também pelo drama dos deslocados dentro da própria nação. E dizia o Papa: os conflitos e as emergências humanitárias, agravadas pelas convulsões climáticas, aumentam o número dos deslocados e repercutem-se sobre as pessoas que já vivem em grave estado de pobreza. E muitos dos países atingidos por estas situações carecem de estruturas adequadas que permitam atender às necessidades daqueles que foram deslocados. E então o Papa decidiu dedicar a mensagem deste ano ao drama dos deslocados dentro da própria nação. Um drama, diz o Papa, muitas vezes invisível, e que a crise mundial causada pela pandemia do Covid-19 exacerbou. De fato, esta crise, diz o Papa, devido à sua veemência, gravidade e extensão geográfica, redimensionou tantas outras emergências humanitárias que afligem milhões de pessoas, relegando para um plano secundário, nas agendas políticas nacionais, iniciativas e ajudas internacionais que são essenciais e urgentes para salvar vidas. Mas este não é tempo para o esquecimento, diz o Papa. A crise que estamos a enfrentar não nos deve fazer esquecer muitas outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas. E então, as pessoas deslocadas proporcionam-nos a oportunidade de encontrar o Senhor, que também foi forçado a fugir. Nelas, temos a oportunidade de encontrar o Senhor, mesmo que os nossos olhos sintam dificuldades em o reconhecer. É um desafio pastoral ao qual somos chamados a responder com os quatro verbos que o Papa indicou já na mensagem de 2018, que eram acolher, proteger, promover e integrar. A estes quatro verbos, hoje o Papa acrescenta seis combinações de verbos que traduzem ações muito concretas e interligadas às quais devemos tentar viver para uma boa pastoral dos migrantes. Conhecer para compreender, aproximar-se para servir, escutar para se reconciliar, partilhar para crescer, coenvolver para promover, colaborar para construir. Então que o Senhor nos ajude a ter também um coração aberto aos nossos irmãos e irmãs deslocados internos. Que Ele nos dê um coração aberto, generoso, acolhedor, porque nos deslocados internos temos a pessoa de Jesus Cristo. Bom início da semana para todas e todos, na paz do Senhor.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei, nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Suat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Recordamos que para nos seguir ao vivo ou escutar em diferido as nossas transmissões, está disponível no Google Play e no App Store o aplicativo gratuito Rádio Vaticana. Basta baixá-lo e instalar no próprio tablet ou celular. Agora é mesmo tudo. Bom fim de semana e votos de paz e bem para todas e todos.